começar.
Sai desse banheiro!
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala!
Pânico.
Tranque o leão na jaula!
Pânico!
Microfone ligado,
convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
tá desempregado.
Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no Paraviar.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nossos Roberts hoje é o Felipe Stecconi e a Érica Guaraccio.
Guaraccio.
É isso, Guaraccio?
Isso mesmo.
A Érica e o Felipe estão aqui, são casados e habitam Melbourne.
Olha,
na
que legal.
Austrália.
Mais dois brasileiros tristes aqui visitando.
É isso aí?
Isso mesmo, brasileiros tristes.
Quem é o chefe de cozinha?
Eu sou a chefe de cozinha.
E ele é o gerente do restaurante.
Isso.
E vocês casaram e foram pra Austrália.
Então.
Dá pra parar de andar igual um. Parece que um cavalo tá no estúdio?
Que isso, amigo? Que delicadeza, essa, desculpa.
Isso aqui é um estúdio. Ela anda, você já viu? Pá, pá, pá. Pô.
Um tamanco, né?
Vem com um tamanco. Parece um cavalo andando.
Cavalo parece você.
Uma égua.
Anda, anda normal.
Falando
atenção,
comigo
ouvintes.
Com essa delicadeza.
Anda, anda
sou
normal.
Uma princesa.
Anda normal.
Ai, Emílio.
Outro dia eu tava em entrevista aqui, e aí pá, pá, e eu não tinha como parar a entrevista no meio. E pá, pá, pá. Eu falei, meu Deus, a pessoa não percebe que ela tá no isso. Pá, pá. Deixa eu ver o seu sapato.
Da sola vermelha?
Tem salto, né, Emílio? Quando tem salto, é assim.
É sapato da sola vermelha.
Tem que usar uma bota prateada.
É pra fazer...
Não, não, dá uma andada, por favor. Normal.
Ai, Emílio, me deixa.
Não, só para os ouvintes, ouvintes não acharem que é implicância, Paulinha. Porque senão para...
É um pouco, é implicância.
Ah, eu me preocupo com a audiência do programa. Pô, são os nossos ouvintes queridos. Desculpa, gente, pelos... Quando você ouviu um cavalo, você fala, será que é um cavalo? Não, é a Paulinha.
Ele tem uma paixão enrustida pela minha pessoa.
Deixa eu perguntar, e vocês moram na Austrália há quanto tempo?
A gente está lá há 4 anos. E 4 anos, né? Desde 2015. Estamos na correria lá, a gente chegou de estudante. Que é o jeito pro brasileiro.
Sim.
Inclusive é...
Mas vocês gostam da Austrália?
Eu gosto.
A gente gosta. Bastante,
sim. Sério, é bem diferente, né?
É, a gente começou do zero lá. A gente largou tudo aqui e a gente foi com dinheiro para 4 meses. E estamos até lá, até hoje, estamos bem. Montamos nossa casa, nosso apartamento. Legal.
Mas é estranho, né?
É bem diferente.
É muito diferente.
Pro
a gente sente muita falta do Brasil e muita falta do humor brasileiro também.
É,
e muito... Foi morar na Austrália? Você tá brincando.
Não, tá sonho.
Tá sonho. Gold Coast.
É
que você tem trauma, falando sério. Porque seu, teu filho foi lá e ele não aprendeu inglês.
Ah, que Emilinho.
Tem muito brasileiro lá.
Sim,
né?
Então a questão que a gente fala, por exemplo, Melbourne, eu acho que ganhou por 10 anos como a Most Livable City, que é a cidade mais...
Melhor cidade para viver.
Exato. Mas é pro australiano viver.
Sim.
Ninguém falou que não.
O brasileiro lá limpa vidro.
Limpa.
Né?
Já limpa
banheiro.
Mas vai subindo na vida depois.
Exato.
Gente.
Como qualquer lugar.
Mentira. Isso é uma mentira. Que
não
você
é
vai
mentira,
subir
não.
Na
eles
vida.
São novos. É. Daqui a pouco ela vai ter o restaurante
os
dela.
Os australianos têm preconceito com os imigrantes.
O que, que tem lá? Tem... Filipino, brasileiro, indiano,
chinês. Australiano mesmo, se eu não me engano, é 50% da população.
E
da Austrália.
50%?
E o resto, assim, hoje tem muito australiano que tem o background, que é, desculpa, é descendente. Então esses caras, eles vão entrar não como australiano, porque o indiano já tem o passaporte australiano. Quem não tem mesmo é a gente, né?
E tem uma coisa, o australiano é vagabundo. Ele não tem ambição na vida.
É o caipirão.
Então,
né?
O crocodilo dandy. É que lá qualquer coisa que você faz, você ganha dinheiro e pra viver, entendeu? Por exemplo, hoje a gente brinca que você não é garçom, você está garçom. Amanhã, se você quiser estar pedreiro, você vai pagar suas contas, vai conseguir
mas
o trabalho.
Mas aqui ninguém quer ser. Por isso tá ok?
Aqui ninguém quer trabalhar, tá ok?
Não, pô.
Porque aqui tá ok? As pessoas querem um título na universidade e já querem ser doutor, entendeu?
Exatamente
tá
okay. Isso.
Lá não. O cara sai daqui, vai lá, trabalha como garçom. Aqui é uma vergonha ser garçom.
É
aqui é uma vergonha o cara trabalhar limpar vidro. Na Austrália é bonito.
E lá uma coisa que acontece.
Não,
é.
Mas é uma
na Austrália é lindo.
A diferença
na Austrália é lindo limpar vidro. Aqui não, tá ok? Aqui
a diferença
tem que ter
é o que ganha lá.
De graça,
e o que ganha
tá ok?
Aqui. Não, senhor, a diferença é o que ganha lá
não vem, não.
E o que ganha aqui e a possibilidade de ascensão.
Segura aí.
em homenagem à Lua. Em homenagem à Lua.
Parece o Didi de astronauta.
É homenagem aos 50 anos da Lua. Ela veio com a jaqueta da NASA. Que ela comprou na Disney.
Calma aí.
Eu vou perguntar. Vocês que são ouvintes, já assistem o programa. Vocês não acham que o Emílio tem uma paixão irrustida pela minha pessoa?
Você é louco.
Entendeu? E aí ele fica fazendo essas coisas, gente. Sabe, Emílio, eu sou casada.
Acho que o Emílio te pegaria, é verdade.
Mas eu acho que ele tem. É impressionante. Ele
mas a gente.
Não é Emílio,
você é linda.
Paulinha.
Paulinha. Não vem não querer agora disfarçar, tá?
Essas são namoradas? São casados. Então, essas discussões a gente tem no privado.
Não,
okay?
Eu não quero ter discussão gente, nenhuma.
Agora
com você
é hora
eu só falo
dos
com você
Roberts,
pro WhatsApp,
Roberts, Roberts agora.
A gente tá em união estável, mesmo porque a gente já tá junto há 7 anos.
A gente
então,
se
sabe quando você fala do leão dentro da...
Leão
já
Cris.
Sei como é que é.
O leão do Beto Carreira.
Mas muito feliz, viu? Mas acontece que pra estar lá, quando a gente chegou, hoje a gente tem visto trabalho. Quando a gente chegou era visto estudante, aí pros dois não precisarem pagar a escola pra sempre, prova união estável. E, inclusive, e Paulinha, junto, você que faz as pautas, né? Eu acho muito interessante porque tem muita audiência lá fora... E acho muito legal, por exemplo, esses assuntos que aqui já abordaram um pouquinho, que é dos refugiados, tem muita gente apatriada, que acho que um dia, se estiver faltando uma pauta, acho que é um assunto...
A gente trouxe a Mahamama.
Sim, legal, exato, que falou que do apatriado, exato. Isso é muito legal.
O que falta aqui é pauta. Liga de madrugada.
Não, mas, ó, a gente assiste quase todos os dias, assim, quando... É... Quando dá, a gente, eu gosto de assistir, não as pílulas, mas o programa inteiro. O ao vivo fica
chato,
difícil.
Chato,
muito demorado.
Ah, mas eu racho o
bico. Sério? Pelo mundo, né?
Que lá uma coisa
aí
legalizada.
Aí o Emílio roubou o meu quadro, que eram histórias. Como de vocês, brasileiros que moram fora, ele roubou meu quadro e acabou o quadro.
A gente ia mandar, só que a gente ficou com vergonha. A gente tem muita vergonha.
É isso aí, o importante é ter... desconfiômetro.
E só pra finalizar, que você falou lá de ser pedreiro, não sei o quê, lá o pessoal sai com a roupa de pedreiro, que é aquela roupa chamativa, sabe? Vocês já viram? Que é marca-texto. Cheio de tinta, senta no bar e é tratado normal também. Então, nessa questão da pessoa ter a vergonha, a questão de como os outros vão tratar essa pessoa que chega num bar aqui, chega um pedreiro chinelo, não sei o quê, como é que, será que vai ser tratado igual?
Mas o pedreiro aqui doutor? Não usa essa roupa bonita.
Não, mas não é bonita não.
Pedreiros lindos na Austrália.
Pedreiro tem a bonito. Possibilidade da ascensão social também, né? Porque o que um pedreiro ganha lá é totalmente diferente do que um pedreiro ganha aqui.
E o custo de vida também.
O salário
também.
Mínimo agora lá tá
19, calma que vai mudar aqui.
É o mais alto do mundo.
Quanto que é o salário mínimo?
Pera aí, vamos
por hora, 19,
já foi.
24 por
galera,
hora.
Galera, obrigado.
Deixa eu falar,
já
olha,
deu por hoje.
Sai pra lá, vai pra lá. Sai. Fala, Delari!
Nossa, olha, hoje ele tá impossível, gente. Olha, hoje você tá que tá, hein? Misericórdia.
Você vem com puta de um tamanco, com a jaqueta da NASA.
Filha, para de implicar com a minha pessoa. Você precisa fazer terapia pra superar isso, gente. Deus livre.
E a gente trabalhando em restaurante, sei que o Daniel sabe como que é correria, né?
Eu sei.
De
restaurante.
Não, ele fala em dois.
Vocês são garçons animados, tipo Outback?
Ele é bastante.
Nossa, ele chega, animado. Sorrisão, você abaixa pra falar com as pessoas?
Não, né? Abaixa, mas.
Canta parabéns.
Se precisar.
Gente... Ele canta parabéns.
Muito
se
bem.
Se precisar, a gente faz
o que falar. Você é um casal muito legal, viu? Adorei você.
Obrigado. Vocês também, todo mundo aqui muito simpático.
A gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter
vindo. Vocês são de São Paulo mesmo ou não?
De São Paulo. É, eu nasci em Carajás, lá no Pará, e daí depois eu vim para cá.
Bom, vamos
trouxeram algum presentinho?
Exótica.
Muito bem.
Trouxeram algum presentinho?
Eu trouxe, olha.
Obrigada.
Isso aqui é lá da Austrália.
Tem alguma maconha que
não
mata
pode dar
pra você
dar pra
Paulinha?
Que ele leva
tudo
pra casa.
Esse daí é pra todo mundo aí.
É um clássico.
Não sabia se podia falar.
A gente não queria falar mais.
Inclusive, o que o pessoal faz, como é um biscoitinho, eles mordem de um lado, mordem do outro e tomam leite.
Eu vou falar pra você, a comida da Austrália é uma merda.
É uma merda.
É uma merda.
Eu não tinha falado mal da Austrália.
É uma merda
tão
grande.
Carneiro.
Que carneiro é gostoso.
Tem tubarão, não tem?
Tem tubarão.
Eles comem tubarão. Emílio, eu nunca comi essa bolacha.
A Austrália, os caras comem sanduíche o dia inteiro, naquelas paia, aquelas
coisas. Nossa, é que o pessoal vai pra lá achando que vai ser comida do Outback, né?
Deixa eu falar, tá muito chata a conversa. Eu vou
não
ter
tá
que
nada
cortar.
Chato, você vai pegar essa bolacha toda pra você.
E não tá a bolacha, caralho. Pega a bolacha, porra.
Jogou na cara.
Puta morta de fome, voltou a engordar. Eu não queria falar. Tá gorda de novo, porra. Tá gorda de novo.
As calças. As calças
de astronauta pra isso.
Já voltou a engordar.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Muito bem, sejam bem-vindos. Nossos Roberts, é tudo brincadeira.
Ator.
Mas é disso que a gente gosta.
Célia Helena.
Vocês estavam falando que ouviu o programa, eu vou contar pra vocês. Quando a pauta tá fraca, a gente inventa as brigas pra dar um gás.
Tem roteiro.
É, lógico.
Paulinha tem o personagem dela aqui.
Ó, tivemos aqui com o Felipe Stecione e a Érica Guaracho, certo? Casados e habitam Melbourne, na Austrália. Bem, meus amores, hoje nós teremos aqui no programa algo que eu não faço a menor ideia
não.
do que será debatido. Eu estou completamente por fora, que é a data limite. Eu sei que ontem tivemos o eclipse lunar. E
foi bem agradável.
E eu li sobre o eclipse, eu fico, estou horrorizado com o eclipse lunar.
Por quê?
Porque eclipse lunar é uma coisa muito poderosa e muito preocupante.
A gente olha pro...
Mas o que é exatamente isso, Paulinha, minha querida?
É assim, Emílio, data limite, depois da segunda guerra, da bomba de Hiroshima e Nagasaki...
Eu sei, mas é uma teoria de quem?
Chico Xavier.
Do Chico Xavier. Sim.
Começaram a observar mais OVNIs avistados da Terra. Quando o homem pisou na Lua, que foi no dia 20 de julho, há 50 anos atrás... hoje é dia 17, né? Então, dia 20 de julho,
daqui
a 3 dias.
Mas não foi ontem isso?
Não.
Foi 20 de julho?
Dia 20 de julho de 1969. Segundo Chico Xavier, aconteceu uma reunião entre potências celestes do nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena. E aí foi combinado que nós humanos teríamos 50 anos, né, para que não tivesse uma terceira guerra mundial e para que a humanidade evoluísse. Isso, de certa forma, aconteceu e a data limite é sábado agora. Então, vamos ver. Tem gente que fala que o mundo vai acabar, que os ETs vêm pra Terra.
Aconteceria uma belíssima de uma cagada ou o mundo melhoraria, segundo Chico Xavier. Ele fala. Tem uma entrevista polêmica que vazou no Yotoba e aí nessa entrevista...
Mas
ele
isso não
fala
é teoria da conspiração? Tipo,
não, não. Plana. Se o Chico Xavier, um homem que tem sensibilidade, falou... Você me desculpa, sentido.
E aí, nós temos...
Tanto que o caos está acontecendo. Mas ele fala que o mundo poderia acabar, inclusive, não é isso?
Tanto que tem eventos pelo mundo inteiro. E hoje teremos duas pessoas aqui que entendem muito desse assunto, que é o Juliano Posati, ele é escritor espiritualista. Ele fez o documentário que chama Data Limite. E tem o Alexandre Caldini Neto, que é uma sumidade super respeitado entre os espíritas.
Tem ET?
Oi?
Tem ET,
é porque tem a ver com a espiritualidade,
ET não dá,
Emílio.
Né?
Por isso que ET Bilu. O ET Bilu.
Eu não entendi.
Os ETs estão observando para ver se a gente chegou no estágio.
Sem brincadeirinha, humorista.
Não tô fazendo piada, não.
Você tá fazendo piadinha.
O Jaquetão.
Jaquetão tá querendo fazer piadinha. Não é piadinha.
Tô fazendo piada, tô explicando.
Não tem nada. Pode ter negócio de ET, que está uma viagem, mas o cara é do Chico Xavier. É uma teoria do cara. É só.
Sei.
O que você não entendeu? Foi tão didático.
Não tem entendido. O homem foi pra Lua. Ó a confusão. O homem foi pra Lua, aí tiveram uma reunião cósmica.
Deram 50 anos pra humanidade. Sim, uma reunião.
Quem?
Entre...
Reunião de quê? Dos espíritos?
Não, entre seres mais evoluídos. Eles poderiam estar os extraterrestres.
ET não. Bom, tudo
não,
bem.
ET é espiritualidade, tá tudo ligado.
Não, uma coisa é ET, outra coisa é espiritualidade.
Não, mas pode ser.
Por isso que a gente convidou pessoas que entendem do assunto
para
explicarem.
Evidentemente sim. Bom, então
e
hoje...
a Paulinha veio de astronauta para ficar de acordo
com 20 anos, 50 anos do homem na Lua. Apolo 11. Certo, Paulo?
Se é que o homem pousou na Lua, certo? Isso não é fake news.
Muito bem. Então vamos trabalhar? Então, aqui com o casal australiano, tá começando o pânico aqui na Jovem Pan.
As mulheres da lente.
Vou fazer um milkshake.
Elas são tão belas.
Vou comer suas panelas.
O solvite é malá.
Vou bater com a bengala.
Já está na
hora. Vou tocar até uma música em homenagem a você. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um assunto que eu não entendo absolutamente nada. Temos aqui presenças ilustres. Nós temos aqui escritor espiritualista, um dos produtores do documentário que fala sobre a data limite, segundo Chico Xavier. Temos aqui, senhoras e senhores, o Juliano Polazzi, ladies and gentlemen. Uma salva de palmas para ele, por favor.
Aê.
E nós temos aqui O administrador de empresas formado pela PUC de São Paulo, vários cursos de educação executiva, universidades de renome, como Harvard, Cambridge e tal. E ele estuda filosofia espírita há mais de 30 anos. Escritor também, que é o Alexandre Caldini.
Aê, garoto.
Muito bem. Cadê a Paulinha?
A Paulinha está
de boa. A Paulinha foi comer a bolacha?
Fernanda. Ela reclamou que você jogou a bolacha na cara dela.
Foi comer o Tim Tam? Ah, ela, pô, ficou me enchendo por causa da bolacha. Muito bem.
Jogou uma bolacha
na cara. Quem vai falar sobre o Data Limite? Quem vai dar explicação?
Vamos lá.
Sobre a Data Limite. Você fez o documentário sobre o Data Limite.
Eu sempre curti essa coisa de ufologia. A última vez que a gente teve aqui, a gente falou de ufologia, de discos voadores, seres extraterrestres. Agora, quando chegou na produtora que o Chico teria falado sobre um possível encontro da humanidade com esses seres e que uma nova era começaria a partir de então, aí me chamou muita atenção, eu fui atrás. Mas por que fui atrás? Porque Chico é um cara que ele é muito crível, ele é muito sério naquilo que ele fala. Chico foi uma personalidade ímpar na história do Brasil. Resumindo a história,
o Chico vai contar... Mas é só pela autoridade...
Não, pela autoridade,
mas sabedoria da autoridade?
Ó, sabedoria, mas também por aquilo que você pode comprovar. Por exemplo, todo mundo aqui que é de mídia sabe que o ibope histórico da TV brasileira foi o quê? Chico Xavier no programa Pinga Fogo em 71. Foi o maior recorde histórico na TV brasileira.
O povo quer saber, cara, do outro lado, né?
Chico, o povo quer saber do outro lado. Agora, o bacana é que esse discurso dele no Pinga Fogo, ele vai dando vários elementos que na época pareciam ficção científica e que depois, com o tempo, começaram a se comprovar.
Tipo?
Por exemplo, ele fala do estabelecimento futuro de bases na Lua. E ele fala que essas bases utilizariam água obtida no solo lunar. Isso só foi acontecer a descoberta de água na Lua em 2010. E agora, quando a NASA está lançando o seu projeto de retomada, né, do programa espacial, eles estão lançando inclusive essa meta para 2024 voltar e estabelecer.
Mas isso é pro Trump se reeleger. Isso aí eu não acredito também.
Pode,
no
pode.
Chico Xavier, prefiro acreditar mais na reeleição do Trump.
Coração.
Mas eu concordo com você, Emílio. Existe uma política, mas você há de concordar comigo que como é que ele sabia que tinha água na Lua? Como é que ele sabia que as bases poderiam ser construídas com o próprio material da Lua usando impressoras 3D ou coisas do tipo? Como é que ele sabia, por exemplo, que no futuro poderiam se usar órgãos de plástico no lugar de órgãos orgânicos em processos de transplante? Isso só aconteceu em 2013.
Quando foi a entrevista?
Em 1971. 71. Você era um espírito de luz.
E daí a data limite? Porque sempre tem isso. Teve dos Incas, 2012.
É verdade.
Todo ano tem.
Mas data limite não tem a ver com fim de mundo. Data limite tem a ver com o começo de uma nova era.
Reciclagem.
Existem vários movimentos espiritualistas, filosóficos, que mostram um novo momento da humanidade. Alguma coisa está mudando. E existe um anseio pelo novo, existe um anseio por algo melhor e, ao mesmo tempo, existe uma falência dos paradigmas que nós estamos vivendo, que a gente vê que não funciona mais. Não funciona mais. O próprio Zygmunt Bauman comenta isso em algumas entrevistas dele, que eu acho fantásticas. Quer dizer, a gente já sabe que esse modelo não funciona, só que a gente ainda não sabe qual vai ser o próximo modelo. E data limite tem muito a ver com essa transição. A gente começar um novo tempo, entrar num novo momento da humanidade, mas evocando o protagonismo do ser humano. Não confiando numa religião, porque o Chico, você falou, ele é notório, mas ele também não é um cara que deve ser seguido cegamente. Precisa ter racionalidade, precisa ter protagonismo. A preocupação dele no Pinga Fogo e o que me chamou atenção como produtor foi assim: ele fala que se a humanidade não entrasse numa guerra nuclear nos próximos 50 anos, então essa fase nova começaria. Isso me chamou atenção porque eu tinha visto uma entrevista do ex-ministro de defesa do Canadá, um discurso dele no Congresso americano.
Mas isso na época da Guerra Fria?
Não, agora.
Agora.
2013, 14. Ele participa de um projeto chamado Disclosure, ele vai para dentro do Congresso americano e ele vai dizer que o que impediria a humanidade de estar em contato com outras comunidades da nossa galáxia seria justamente a quantidade de armamento nuclear que nós temos. Você sabe quantas ogivas nós temos?
Não.
São mais de 16 mil ogivas nucleares no mundo.
Esse arsenal poderia destruir a Terra umas 80 vezes. O Chico chama atenção para isso no Pinga Fogo, que se a humanidade entrasse numa guerra nuclear, cara, acaba o planeta, acaba.
Sim, mas isso era o momento da Guerra Fria.
Era um momento forte. Era
um momento que tava todo mundo com a toba na mão e tinha essa conversa, que é um período.
Com certeza, né? Mas o estoque ainda existe.
É, mas
16 mil ogivas disso, ainda, né? Existem.
Temos que livrar disso, né?
É, exato. Ah,
independente de acreditar ou não, o que o Emílio está pontuando é que naquele momento fazia muito sentido o discurso dele,
sim,
né?
Sim.
E é óbvio que se tiver uma guerra nuclear, acaba o mundo, não tem nem discussão,
sim,
em relação.
É. E a tensão ficou muito grande quando a Coreia do Norte começou. Vocês lembram disso? Há pouco tempo, 3, 4 anos, era toda hora na
mídia
isso.
O Kim Jong,
e na verdade você fala assim, cara, mas tudo bem, vai que ele tenha conseguido fazer 6 ogivas. O que são 6 contra 16 mil? Você sabe que aí é jogo político, como você estava dizendo. O cara quer o quê? Sentar na mesa com os grandes e poder negociar. Claro. Ele quer pleitear. Tanto que pleiteou e acabou. Né?
Imagina o Bolsonaro com uma ogiva aqui.
Imagina
o Bolsonaro.
Ele já é ogiva.
Quantos querem ogiva?
Não dá ideia, Emílio. O Bolsonarinho.
Na orgia.
Enéia já defendia a arma nuclear aqui também.
Mas deixa eu pontuar um pouquinho, se me permite, Emílio. O lado, a visão do espiritismo dessa história toda, né? Primeiro, isso que ele comenta teria sido uma conversa, é baseado numa conversa que Chico teria tido com uma pessoa, o Geraldo, né? Que tinha 17 anos na época e tal. E essa pessoa guardou essa informação e veio recentemente a público apenas. No Pinga Fogo em si, Chico jamais fala em data limite. Essa frase não existe em lugar nenhum. Esse termo não existe, não é cunhado. E aí tem algumas coisas que dão um certo receio nessa fala, na visão do espiritismo. Obrigado.
Sim.
Primeiro, segundo a visão espírita, não tem uma data. Não, as coisas não são determinadas naquela data. Menos ainda, como é colocado ali, uma punição. Ah, se vocês fizerem guerra até essa data, vocês estão ferrados. Nós vamos acabar com o mundo e os ETs vão vir aqui. Não, calma. A visão do espiritismo é muito bem, como você bem colocou, é um progresso na humanidade. A humanidade está sempre progredindo. Há 130 anos, eu podia ser seu escravo, você ser meu escravo, e tudo bem.
Na boa.
Sim.
Horrível, né?
Hoje em dia a gente continua sendo escravo,
mas muito diferente.
Sem perceber.
Claro, claro.
Né? Sem
porque
perceber.
Não, a história não dá pulos, não dá salto. E por isso que é uma data, não faz sentido. Então, a partir de sábado ao meio-dia, ou melhor, à meia-noite, o mundo vai ser uma maravilha? Vai estar tudo com flores por toda parte? Obviamente não.
Não,
não é? E nem é isso
que se diz. Processo.
Claro, é sempre o processo. Fases, né? Então o Espiritismo diz o seguinte: a Terra é um dos globos, eu estava vendo outro dia, acho que são. Eu até marquei aqui, são. Pega o número 360, multiplica, põe 21 zeros depois disso. Esse é o número de planetas conhecidos hoje em dia, só conhecidos. É irracional pensar que só tem a vida na Terra, né? O que falam ali, lá fala ET, que os ETs viriam aqui ajudar a Terra e tudo mais. Meu entendimento no espiritismo é que extraterrestre é o espírito. Nós somos extraterrestres, se você pensar assim. Você está encarnado na Terra naquele momento, então nesse momento você é da Terra, você é terrestre. Se você encarna em outro lugar depois, você não vai ser mais terrestre. Então quando fala de ET...
Você é jupiteriana.
Venusiano, o que seja, tá certo? Eu
sou muito jupiteriana.
Então precisa olhar essas coisas com cuidado. Deus não é, na visão do espiritismo, não é punitivo. Se vocês fizerem guerra mundial, vocês estão ferrados na minha mão. Claro que não. Claro que não.
É, a gente tá ferrado, ponto.
Mas tá bom, vou pegar aqui o verso pra Guerra Mundial. Explodiu, acabou o planeta. E daí? Qual o problema? Num universo gigantesco, você acaba com um cisquinho chamado Terra. Ah, mas nós todos morremos. Sim, e daí? Qual o problema? Né? Então, o espiritismo é uma coisa muito mais generosa, uma visão muito mais ampla do que esse catastrofismo de Deus que pune ou recompensa. Não há isso. A visão do espiritismo de Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não é um senhor de barbas brancas, que não pune nem recompensa, não há céu, não há inferno. Há uma inteligência que criou tudo. E você tem autonomia para fazer o que você quiser. Então, nesse sentido, a data limite, ela é interessante,
porque
mas
ela
não é uma
meta.
Data determinada.
É.
E é uma guerra contra si mesmo, cada um cuidando de si. Se você tiver responsabilidade consigo mesmo, outro também, outro também, outro também, tudo vai melhorar. É como de fato está melhorando.
Você contamina o próximo. Se você está bem, você contamina as pessoas
claro.
À sua volta.
Claro. E o contrário também é verdadeiro.
É, você está bem, você quer as pessoas à sua volta.
É verdade.
Fiquem bem também.
Agora tem uma coisa.
Mas também o que você planta, você colhe.
Sempre.
E
causa
e
efeito,
né?
Sempre.
É.
E o que é? O que é só justo.
Retorno.
Tá certo? Só justo. Por que umas pessoas são mais felizes que outras? Porque gêmeos univitelinos, iguaizinhos, um é super feliz, o outro está ferrado. Porque são espíritos diferentes. Um é mais antigo que o outro, provavelmente. Um viveu mais tempo que o outro, aprendeu mais que o outro e já não comete os mesmos erros que o outro ainda comete. Por quê? Por ignorância.
Mas isso é para ser subserviente.
Não, claro que não.
Lógico.
Porque sempre.
Se você for bonzinho, tudo terás. Se você for mal, nada terás.
Nada.
Esse é o seu livre-arbítrio.
Não, a lógica tá aí.
A lógica é terrível.
Os problemas não acabam.
Certo? Siga a cartilha e você
se eu tudo aprendo, terás.
É difícil.
Se eu aprendo a lidar com os problemas de uma forma melhor, é só natural que eu viva melhor. Mas os problemas acabam. Nenhum problema acaba nunca. Em nenhuma religião, filosofia, nada. Mas se eu aprendo a lidar melhor com eles, eu serei mais feliz que aquele que não aprendeu ainda.
Então, o que eu acho legal do espiritismo aí, da federação e tal, é a caixinha que você faz. Você coloca lá na caixinha o nome daquela pessoa. Que isso eu acho legal, que você...
E ao contrário, eu acho isso um horror.
Você não gosta? Eu acho legal.
No centro espírita frequente, nós tiramos
de vez em quando.
Mas o que é isso?
De vez em quando, não sei. Não, deixa aí, deixa eu só pra espírita falar. Isso aqui é Allan Kardec.
Mas você sabe que no judaísmo tem... Você vai na ele não sabe, tem espírito. A gente acredita em reencarnação.
É muito parecido, é muito parecido. Tu ia ter conversando com o...
Mas você não acha isso? Eu acho maravilhoso.
Papelzinho?
Eu, às vezes, que eu tô com ódio.
Por que que não acha?
Quando eu tô com muito bravo, eu vou lá, eu ponho a caixinha.
Ai, eu queria tomar um passe.
É tipo colocar então, um passe clean, é outra coisa. Clean, nós tiramos o centro espírita frequente aqui
primeiro. Passe.
Porque nós tiramos a papelzinho e a passe. Vamos explicar o que é o papelzinho. Papelzinho é assim, você vai no centro espírita e a pessoa fala, ai, reza por mim lá, eu tô tão mal. Coisa nenhuma, vai você lá. Por que eu vou rezar por você?
Não, eu vou e rezo.
Reza por mim.
Eu rezo pra nego parar de me encher o saco.
A mesma coisa o passe. As pessoas tomam o passe como se fosse uma coristina, uma cibalena, uma neosaldina. Não é. Passe não é solução pra nada. Ele te melhora, te dá uma equilibradinha, mas se você não se melhorar, um abraço, queridão. Né? Por isso que a gente usa essas coisas, são muito materiais. Cada um tem que cuidar de si. Melhorar, pensando, é o conhece a ti mesmo e age, queridão.
É verdade que tem mais desencarnados que encarnados?
Muito mais.
Eu vi isso numa palestra espírita que eu fui, que tem muito mais desencarnados no mundo que encarnados. Sim.
Agora, também é outra coisa interessante a compreender é o seguinte: na visão do espiritismo, nós não encarnamos apenas na Terra. Então tem gente encarnada, sei lá onde, no planeta lá longe, a gente nem sabe que existe. Ah, mas como é que esse cara, ele é verde com anteninhas e sete olhos no rosto? Não. Sempre um formato humanoide, adaptado a viver naquele modelo lá.
É verdade
que também, desculpe, também não encarnados vivendo em um monte de lugar aprendendo igualmente. Por que que a gente encarna? Para acelerar o aprendizado. Aqui é ferrado, você tem que se virar para sair do buraco.
E é verdade que você não regride no espiritismo? Se eu aprontei algumas coisas na encarnação passada, por exemplo, se eu acho horrível uma coisa, um latrocínio, uma coisa assim, eu não vou repetir isso nessa vida. Quer dizer, eu já passei, eu já evoluí. Ou eu fico assim, estável, ou eu evoluo, não regrido.
É perfeito. Isso. Você não regride e você não encarna em animal. É sempre progresso. Então, de animal para hominal, de hominal para angelical e assim vai. Mas, se você cometer um latrocínio e não quiser se emendar, você pode cometer um latrocínio de novo, não. Você tem mais chance. Mas se você era, por exemplo, um sovino, era um tremendo pau duro e aprendeu a não ser sovina mais... Isso já tá, você já resolveu esse negócio. Aí você vai cuidar de outras coisas que ainda estão penduradas.
É o carro. Ô, Juliano, eu, por exemplo, sou espírito. Juliana... Ah, desculpa, Alexandre. Alexandre, me perdoe. Ô, Alexandre, eu, por exemplo, sou um espírito de luz. Eu, Dalai Lama, Cristo.
Tá claríssimo.
As suas ali. Iluminati, eu diria.
Modesto.
De luz modesto. Mostra sua tatuagem de triângulo.
Calma. As pessoas, os espíritos de luz conseguem identificar.
Sim.
Claro, sensitivos, são as pessoas. Comumente chamado de médium, se você, evidentemente, é um, tá vendo aqui em mim o espírito de Deus. Eu gostaria que você explicasse para eles.
Esses espíritos atrasados.
Para eles. Não. Nós sabemos.
Astral, né? Etérico que calma, a gente vê, né, Emílio? Eu só tô ajudando, calma.
Eu só tô conversando com o especialista. Claro. Eu gostaria que você explicasse para eles o que é um espírito
como
de luz.
Chegar? Então. É, a palavra sempre é complicado, porque a gente fala coisas.
Não, mas
que
conte pra eles.
Pra eles. Eles,
vamos
chamar
eles.
O que a gente chama de espírito de luz? O espiritismo nem chama de espírito de luz. O espiritismo diz o seguinte: o espírito é criado simples e ignorante e vai progredir. Por acerto e erro, muito mais erro do que acerto. Quando erra, dói. A minha vida tá uma droga, eu tô ferrado. Opa, deixa eu mudar o comportamento. É assim que a gente aprende. Conforme você vai evoluindo, o que se chama de espírito de luz, no meu entendimento, um jeito errado de chamar, são espíritos mais evoluídos, que já passaram por toda essa cadeia. Já não comete os mesmos erros. Vamos pegar Jesus? Como é que o espiritismo vê Jesus? Não vê como Deus. Não vê como filho de Deus tampouco. Vê como espírito evoluidíssimo.
De luz.
De luz. Se você quiser chamar de luz, de luz. Assim como tantos outros, né? Que já passaram pela Terra, inclusive. E esses caras são dignos de estudo, porque é um exemplo bom. Só isso. Mas é igualzinho a mim, a você, só que tá...
Tá no top. É que nem o Neymar pra nós no futebol.
Por que que as pessoas chamam de luz? Porque quem enxerga o vidente vê uma coisa menos densa. Por quê? Porque ele já foi tirando a materialidade do corpo. Já tirou o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ambição, a ganância.
O ego.
O ego, sobretudo. É. Tudo a partir do ego.
Pode deixar o sexo por último?
É tudo.
Mas gostoso.
Vamos falar de sexo um pouquinho?
É tudo ego, né?
É tudo sempre.
É sempre ego, né?
E aí,
o diabo fala
vaidade. Quando você se desprende do ego, você se torna uma pessoa mais generosa, que é digamos muito assim.
Difícil, né? Mas a partir disso, difícil. Você não vai julgar mais, é você vai compreender o outro. Falando um pouquinho de perdão, a gente fala, ah, perdoar é bom. Melhor que perdoar é compreender. Se eu compreendo você, posso até não concordar, mas eu compreendo você, pensa diferente de mim, tá tudo certo. Bárbaro, mas pra compreender, não pode julgar. Tem que tentar entender a sua posição. É muito difícil.
E tem que ser genuíno, né?
E generoso, genuíno, exato. Mas por isso que a gente tá evoluindo devagarinho. Sexo, você fala de sexo. Vejam a evolução da humanidade, né? Hoje, recentemente, e tem gente que discorda disso, mas olha como é que tá a questão de gênero. Tá muito mais aberto. Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, muito mais aberto. É só... Isso é a evolução da humanidade. As coisas estão menos... Eu tava vendo esses dias agora, entre as várias séries, tô vendo agora Bolívar. Espetacular. Aconteceu há pouco tempo, 1700 e pouco, 1800. Casamentos arranjados, um horror, um horror. A gente evolui muito, vai progredindo muito, né? Só que nós não percebemos, até nas pequenas coisas, como no sexo, por exemplo. Outro exemplo, cigarro. Fumar é bacana? Não, fumar não é mais bacana, mas foi bacana sempre. Rita Hayworth fumava no Gilda, lindo, sexy pra caramba, né? Hoje você fuma, ai, credo, nossa, vai pra lá. Nós estamos aprendendo a nos alimentar melhor. Mas de uma forma mais leve, talvez menos carne com o tempo.
Pô, jogar plástico.
Muito bom.
Rio, canudo, plástico, tudo.
Né? Tá cada vez mais em voga, em pauta, as pessoas querem se conhecer. Agora você tocou nesse assunto do ser iluminado, e eu me preocupo muito porque tem vários gurus, né? Tá um fenômeno de guru. Nossa. E pode ver que o guru também, vários, né, foram derrubados por isso que vocês falaram.
Exato.
Porque existe um só, um cara que tá lá em cima, e esse cara é dominado pelo próprio ego, né, cara? Não é um fenômeno que vocês sabem.
Mas tem uma coisa muito interessante. Também, à medida que emerge o protagonismo da própria pessoa, que ela começa a entender o papel dela, por que ela tá aqui, o que ela tá fazendo, ela não cai mais no
conto. Difícil quando o cara se sente iluminado. Não é?
Total. E quanto mais fraco a gente for, mais a gente vai querer um guru. Resolve pra mim?
Isso.
Eu não quero resolver, resolve pra mim. Repete,
quanto mais fraco.
Quanto mais ignorantes nós formos, mais vulneráveis seremos e mais eu preciso do guru. Resolve pra mim que eu não dou conta.
Você para de queremos um coach na vida real.
Claro, tá impossível. É mais fácil delegar pra alguém, né? Sabe, eu sou assim, mas o problema foi minha mãe, cara. Porque aos 2 anos de idade, eu queria mamar no peito esquerdo e no peito direito. Até hoje está engasgado, né? Então a gente fica jogando a culpa no chefe, no político, na mãe.
No diabo. Transferindo a responsa.
Isso. Claro, ninguém que parte da responsa é de todo mundo mesmo, mas também é minha. E se alguém pode mudar alguém, sou eu. Frequentemente, Emílio, quando dou palestra no centro espírita, ao final da palestra, uma pessoa vem e fala assim, ai, gostei tanto da sua palestra, meu marido que tinha que ter ouvido. Né? Sempre meu marido, minha mulher, meu pai, nunca sou eu, né? Não, é você.
É, mas isso é do ser humano, né? É, por exemplo, no trânsito, a gente pode reparar, a gente nunca é culpado.
Não.
Nunca. Você não conhece uma pessoa que bateu o carro e falou, cara, eu fiz uma besteira.
Passei.
Sempre é o outro que tem
que ser mandado embora.
Mas isso é humano, né?
Tô voltando do litoral, voltando de Ubatuba, não sei o quê, tudo paradão. Para começa a passar carrão pelo acostamento. Só carrão, né? Só carrão. Eu fico louco, Davi. Pô, 3 segundos e meio depois eu jogo meu carro para a direita e vou pelo acostamento também. Daí eu falei, não posso. Volto para a esquerda, né? Então também é prestar atenção e ver qual é seu compromisso consigo, com os outros. É comigo mesmo, né? E é uma luta diária, né? A gente falava de guerra.
E pra cima é difícil. É fácil. Você sempre cai na gente. A gente sempre...
Mas é difícil, né? Língua, né? Eu tô agora com o negócio de qualquer coisa que eu caio no chão, eu pego, né? Putz, é um saco. Ah, cai uma coisinha, deixa ali na hora, eu pego, vou pôr no lixo. Comecei a reciclar lixo faz uns 3 anos em casa. Aí eu percebi quanto lixo eu produzo, né? Então são pequenas atitudes do dia a dia, no trânsito sobretudo, que faz total diferença.
É. Porque é difícil ser bom. É muito difícil você ser uma pessoa boa. É difícil. É difícil, porque a gente sempre justifica as coisas erradas, né? Tudo que é errado, é fácil você...
Se corromper.
Eu gritei com ele, mas você falou comigo? Pô, não tem essa parada.
Mas, Emílio, eu vou falar uma coisa. Eu também acho que é difícil ser bom.
É difícil ser bom.
Sempre achei, é difícil. A tal da cartilha. Putz, nunca gostei da cartilha. Mas você... Cara, outro dia eu vi a Lúcia Helena falando um troço que explodiu minha cabeça. Ela falou assim, olha, do contraste nasce a consciência. A gente tem que aprender a ser bom porque é bom ser bom. Não porque alguém mandou, não porque porque isso é politicamente correto ou porque isso é o que se espera de mim. Não. Se eu experimento o que é ser mal e vejo que isso me faz mal, ser mal me faz mal, então ser bom deve me fazer bem. E aí você começa a comparar. Precisa ter essa consciência.
Mas tem que estar atento, né?
Tem que estar atento.
Se você não está atento,
você não está atento a si, as consequências disso dentro de você... Não vai fazer sentido. Não vai ser alguém que vai chegar pra você e falar assim, olha, é bom que você seja desse jeito. Nós estamos vivendo uma era que é muito interessante. Esse momento da humanidade que a gente tá é um momento que pede uma nova epistemologia. Não é alguém que vai chegar pra você e vai falar, olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Isso é assim, isso é assado. Você tem que acreditar nisso e não naquilo. Não. Você tem que ver o que faz sentido pra você. Eu tenho um amigo que brinca assim, qual que é o sabor da laranja? Quantos livros você leu sobre o sabor da laranja? Que diferença isso faz? Se você nunca pegou uma laranja, chupou uma laranja. Sentiu o sabor dessa laranja.
Mas com licença, ser bom não é muito caro ser bom, porque às vezes se você é generoso, as pessoas confundem a sua generosidade com uma pessoa trouxa.
Então, eu falo exatamente isso. A diferença é de ser bom e ser bonzinho.
É verdade. Né?
Eu sou executivo. A vida toda trabalhei em empresa, tal. Fui presidente de duas grandes empresas. E sempre tentei ser bom. Ser bom é ser correto, ser justo. Isso não quer dizer que eu não mandei um zilhão de gente embora. Gente que não estava trabalhando, que era picareta, mau caráter e tal. Um abraço, queridão, não tem nenhum problema. Então, a gente confunde um pouco ser bom e ser bonzinho, né? Ser bom é ser justo, ser correto, na medida que a gente compreenda o que é isso. E nem sempre a gente está com a razão também nessa compreensão.
Agora,
ser
bonzinho
é o que você falava, ser idiota. Tal. Agora, também, cuidado com essa coisa. Canso de ver no centro espírita e falar assim, que eu dei um prato de comida para a pessoa, o cara comeu sua carne, jogou o resto fora. E daí? Você deu para aquele começo o arroz e feijão também ou você deu porque você achava que era adequado dar um prato de comida para alguém que estava passando fome? A gente sempre... É o ego, de novo. A gente fica melindrado porque o cara não fez o que eu queria, o cara achou que eu sou um tonto. E daí, né? Eu sei de mim. Se eu fiz com boa intenção, eu fiz adequadamente, se eu estou cuidando do meu progresso...
Conhece a ti, Sócrates.
Mas os caras aqui são maus.
Mas essa é que é a dificuldade, eu acho, que do ser humano é justamente essa. Porque a gente tem uma capacidade... muito grande de saber exatamente o que a gente quer pros outros.
Claro.
Quando vai pra você, você não sabe o que você quer, bicho. Você não sabe se você quer trabalhar, o que você tá fazendo, se seu trampo tá bom, se você tá feliz no seu relacionamento.
Mas quem pode resolver isso, esse dilema?
É você mesmo. Claro, mas é difícil.
Mas é tão bonito que vocês estão falando, mas na internet os caras estão chapados. Olha como a um amigo meu aqui, o Bial, falou, os caras estão chapados falando. Parece que
chama ele?
Maconheiro.
Como chama?
Daniel.
Daniel, deve ser água aqui.
Deve ser
água.
Chama inteligência. A pessoa não acompanha o raciocínio rápido.
É que nós atraímos os espíritos de sabedoria e
a nossa volta.
Então, o ignorante é com inveja.
Aí estão os obsessores. Uns chamam de energia, outros chamam de espíritos, outros chamam de intuição.
O Emílio sabe que
sou de cogumelo.
Negócio de espírito de luz, eu tô pesquisando.
Outros falam que é maconha.
Importante ampliar os horizontes. Agora, tem um pesquisador americano chamado Gary Schwartz. Ele fez uma pesquisa que eu achei animal. Ele bolou uma câmara de completamente hermética, não tem qualquer possibilidade de entrar luz nessa pequena câmara. E lá dentro ele instalou células de fotossensibilidade, sensibilidade a fótons. E ele pensou assim, tanto falam de espírito de luz, deve ter algum fóton nessa história. Ele armou todo um esquema dentro do laboratório dele para medir dentro dessa câmara hermeticamente fechada, no blackout total, presença de luz, se essa presença de fótons aumentaria com a invocação de um espírito. Então, ele armou, setou o experimento e falou, olha, bom, se tem aqui algum espírito, por favor, passe por dentro dessa câmera, para nós estamos medindo fótons. E imediatamente você tem um pico da presença de fótons dentro da câmera. Um experimento científico para medir justamente, vê, nós vamos fazer uma piadinha aqui, mas tem algum fundo de verdade e isso já está sendo pesquisado cientificamente. Ou seja, não tem a ver com religião, com eu acredito nisso ou naquilo, não. É o que pode ser medido, que pode ser palpado. E o Caldini é muito bom e muito fã do Kardec por causa disso, né, Caldini? Testa.
E nunca pega uma opinião com uma verdade, você não testou em várias. Deixa eu só voltar um pouquinho, você falou de mediunidade. Acho que é outra coisa interessante esclarecer de mediunidade, é que a gente confunde muito. Você falou de guru, Daniel, né? Guru, uma coisa, médio é outra. Em geral, o médio vem um guru. Tem um médio ótimo no centro que eu frequento, mas não vai com aquele não, vai com o outro, que o cara bufa lá, faz mais barulho. A gente vai muito na visão ainda da material da coisa, né? O que é o médium? Médium, segundo o Espiritismo, somos todos nós. Mediunidade é a relação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, só isso. E lembrando que nós todos somos espíritos, temporariamente, usando um corpo, que vai deixar daqui a pouquinho.
Sim.
E quem sabe reencarna aqui ou outro lugar, ou não reencarna mais, é outra conversa. Bom, o médium não é necessariamente uma pessoa evoluída. Tem médium de todo jeito, inclusive muito pouco evoluído. A gente tem exemplos recentes aí, inclusive.
João de Deus era, se dizia médium.
Tem muitos exemplos recentes. Não estou nem falando de João de Deus, mas frequentemente o cara é de fato médium. Você vai na dona Maricota que você viu no poste ali, fazemos qualquer trabalho, traz a pessoa amada em 5 dias, amarrada, picada, aquela coisa toda, né? essa pessoa talvez seja médium mesmo. E talvez esteja, sim, acompanhada por um espírito que de fato está
se manifestando, né?
Assoprando alguma coisa, dizendo alguma coisa para aquela pessoa. Lembrando que os espíritos também não são todos evoluídos. Espíritos somos nós. Um picareta que morre é um espírito picareta.
Sim.
Um cara bacana que morre é um espírito bacana, né? Então o médium, ele dá comunicações boas e não boas. O que vale a pena sempre é prestar atenção na qualidade da comunicação. O que esse cara está falando? O que esse espírito está falando? Faz sentido? Tem lógica? Ou é uma besteira incompleta? Fala assim, você não pode usar roupa amarela mais, hein? Usa só roupa verde. Mas por quê? Qual é a lógica? Não há lógica alguma nisso. Agora, os caras falam, ó, querido, é melhor você parar de beber, que você tá bebendo demais, isso vai acabar com a tua vida. Pô, tem lógica nisso, né? Então,
mas isso pra qualquer ser.
Lógico. Mas é que as pessoas falam...
Para agora, não. Espírito encarnado.
Você vai no médico, chega no médico, precisa ser espírito. Para de fumar, para comer de beber.
Muito gordura.
Faça exercício.
Mas é que quando vem do médico, você fala assim, nossa, o médico falou, vou fazer.
Corte glúten.
Mas o médico pode tanto atrair espírito bom quanto ruim?
Claro. O que depende? Em geral, depende da qualidade do médium. Não da qualidade dele como médium, mas do comportamento do cara. Gente, mas...
Quanto ele, do progresso dele.
Você tá afim de fazer o trabalho direitinho? Eu sou um espírito desencarnado. Eu falo, bom, ele tem valor. Deixa eu gostar nele lá, ajudar o trabalho desse cara, porque um trabalho bacana vai ajudar mais gente da comunidade. Você tá afim de ganhar uma grana, se fazer, ferrar a vida dos outros? Opa!
Vamos lá. Tô
mas, meu, e autossugestão?
Deixa eu só fazer depois um break agora. Os espíritos me chamam. Vocês
estão carregados. Tá sentindo uma coisa estranha, Emílio? Um arrepio? Eu tô quase incorporando aqui. Eu tô chupetinha do meu lado.
Deixa eu só fazer um break rapidinho. A gente tá aqui com o Alexandre, com o Caldini aqui com a gente conversando, tá dando uma aula aqui sobre espiritismo. E estamos aqui com o Juliano Posati, ele que é o produtor do documentário Data Limite, segundo o Chico Xavier, que até agora eu não entendi o que é exatamente isso. Até agora eu não estou entendendo esse negócio.
Talvez,
mas daqui a pouquinho.
Não entenda,
até
o fim.
Talvez
não entenda.
Mas eu acho, que tem coisas na vida que a gente não pode entender, que a gente nunca vai entender.
Não, mas vale a pena a gente falar no próximo
claro,
bloco,
que dá para entender. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é. Bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje estamos aqui com o Juliano Posati, escritor, espiritualista, um dos produtores do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, e o Caldini, o Alexandre Caldini, que tem aí a filosofia do espiritismo e tal. Tem vários livros aqui, ó, para você. Tem A Vida na Visão do Espiritismo, tem A Morte na Visão do Espiritismo. Aqui pra você, Por que Tememos a Morte? Esse que eu acho que é a chave da bagaça.
Porra, em toda
a chave tempo. Da bagaça é a morte. E a gente tá entendendo aqui, tentando entender o Data Limite. Até agora eu não fiz a menor ideia. Você
falou... Vou fazer um resumão. Tá. Vou fazer um resumão.
Tá. E qual é a Data Limite?
20 de julho de 2019.
Que é amanhã.
Sábado agora.
É sábado agora.
Sábado agora, horas, aniversário de 50 horas. Anos da chegada do homem à lua. Todo projeto tem fases, todas as fases têm metas, todas as metas têm data limite. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento é a conclusão ou um período em que nós estamos nos movendo de uma fase da humanidade para outra. Basta olhar para o mundo. Isso é data limite, ponto. Não é fim do mundo, não é apocalipse, não é o novo calendário maia, não é nada disso. É simplesmente uma data que bug chama a nossa atenção.
Bug do milênio. Começo de um novo ciclo.
Cara, é o começo de um novo ciclo. Viado,
né?
E o legal é a gente observar no mundo o que está acontecendo que nos mostra que de fato nós estamos num novo ciclo. Vocês já pararam para reparar, por exemplo, nas crianças hoje?
Muito envolvidas.
Cara, tem criança, eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho de 3 anos. Às vezes eu me pego com conversas com ele, com habilidades que ele tem, que são surpreendentes.
Seria a tecnologia que deixa a criança mais hábil, deixa mais
inteligente? Será? Porque também existe um incremento da inteligência deles.
De índigos que eles falam.
Tá, mas vamos lá. Data limite. Vamos lá, data limite.
Pois é.
Data limite. Peraí, deixa ele concluir.
A questão é a seguinte.
Entender.
Se a gente não entrar e não entramos numa guerra nesse período, nessa fase, nesse ciclo, nós começaríamos um ciclo agora acelerado de descoberta da própria humanidade. Tem um livro do Chico, chama Plantão de Respostas. E eles falam assim, ó, como é que o mundo vai entrar nesse novo ciclo?
E o Emmanuel, que era o guia dele, dá três respostas interessantes. Então, vencendo a data limite, começa a se acelerar, e na verdade já está acontecendo essa aceleração, de três processos básicos: a espiritualização da humanidade, a superação de todas as dores e a construção de uma nova sociedade. Espiritualização é o quê? Evoca a nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso propósito. Uma pessoa que sabe o seu propósito, que sabe de onde veio, sabe para onde vai, conhece um pouco das suas vidas, ela para de sofrer, vamos dizer assim, ela para de ter aquela famosa síndrome de coitado e ela assume seu protagonismo. Ela vai para cima. Quando ela vai para cima, a dor, o sofrimento, deixa de ser uma coisa sem sentido, porque ela vê nisso um caminho para aperfeiçoamento de si e ela começa a manejar melhor a vida dela. E essa pessoa que maneja melhor a vida dela vai construir uma nova sociedade. Então perceba, o centro, essa data limite não tem a ver só com extraterrestre, com espíritos, espíritos de luz, como a gente estava falando, mas tem a ver com o nosso papel. Tá, eu quero um mundo melhor, legal.
Vamos fazer por
aí. O que você vai fazer?
Eu faço o meu prédio,
o que você vai fazer?
Meu trabalho, que meu mundo é esse.
Ó, eu, então, dei mais de 100 palestras sobre esse tema e uma das perguntas era assim: o que a gente pode esperar para dia 20 de julho? Cara, você não pode esperar nada. Você tem que fazer, você tem que levantar e fazer.
Então, mas quando nós já tivemos um mundo melhor? Quando o mundo foi melhor? Esse mundo que a gente está aqui, de 200 mil anos para cá, quando foi o mundo melhor?
Eu não entendi direito.
Não foi o mundo melhor? A gente está a caminho de...
Posso te falar como é que você viu exatamente isso?
Você não concorda com a...
Período exato. Não, eu não concordo com algumas coisas. Primeiro, estou vendo ali, ó, foto 2 dias, 10 horas, 46 minutos, 26 segundos. Claro que a partir dali nada terá mudado, porque como você bem disse, é uma fase.
Tudo é fase, né? Tudo é processo.
Quanto tempo vai demorar isso, Emílio? São 30 anos, são 200 anos, 7 mil anos? Tanto faz. Se nós somos espíritos imortais, não há... Tempo é irrelevante.
Tempo é muito relativo.
Né? A gente mede a nossa vida em 100 anos, 80 anos, 70 anos, então tudo fica desesperador. O que o Espiritismo diz? A Terra está evoluindo, como evolui todos os globos. E há globos mais evoluídos e menos evoluídos. A Terra é o mais evoluído? Não. É o menos evoluído? Tampouco é. Mas é um dos menos evoluídos. Quem está aqui encarnando, nós somos picaretaços, estamos ainda no começo da evolução. Por isso que é essa desgraceira toda. Não é? É pedofilia, é roubo, é briga pelo poder, faz qualquer negócio. Porque nós estamos ainda aprendendo muito. Só que está chegando o momento que a Terra vai dar uma evoluidinha. Não será depois da manhã um mundo maravilhoso. Ela passa de um mundo de prova e expiação. O que é prova? Eu venho aqui para me provar. Me bota, pegando a questão, me bota aí para tentar vencer a ganância. Pronto, essa é uma prova. Ou expiação, vai lá aprender como não é bom ser ganancioso. Vai passar de prova e expiação para um mundo de regeneração. O que é regeneração? Onde o bem prepondera ao mal. Vai ser só gente boa? Não. Mas vai ter mais gente disposta a fazer o bem do que disposta a fazer o mal. Por enquanto era o oposto.
Então, mas esse bem e o mal não é a religião, não é a religião que deu esse conceito
para gente? Eu entendo inclusive o seguinte, no meu entendimento, Emílio, espiritismo não é religião. É uma filosofia de vida.
Sim, né? Não, eu concordo com você. Eu entendi. Mas eu estou dizendo do bem e do mal.
Alguém de nós aqui tem dúvida do que seja fazer o correto? Não, ou alguém de nós claro tem dúvida que seja incorreto? Claro que não, mas a gente faz o mal também. Fala, então, vou fazer porque me interessa. Vou dar um transapé aqui porque eu vou ficar melhor na foto. Vou ganhar posição, vou ser promovido a diretor. E um abraço pra ele, dançou.
Não, então, até a justificativa pro mal é buscando o bem, né?
Claro, você sempre tenta dar uma justificativa. Que ninguém quer mostrar o lado podre.
Então, volta, mas você isso tá pagando, a nossa, fazendo já. Mas a nossa consciência, a nossa, vamos chamar a nossa consciência, ela é muito elástica. Então, para tudo a gente arruma um motivo. Sim. Até para roubar, matar, você arruma um motivo. Porque faz parte da nossa essência humana.
Mas conforme evolua mais, eu vou brigar até com isso. Peraí, eu vou assumir que eu errei. Quem tem coragem disso? Pouquíssimos. Você é diretor, gerente, tem coragem de falar para sua equipe que você pisou na bola fazendo uma bobagem? Alguns têm, poucos. Então é sempre uma luta consigo mesmo, para assumir a nossa condição humana.
É uma evolução da gente mesmo.
A gente está entrando mais em contato com a gente,
as pessoas querem se conhecer melhor.
E por consequência, a Terra melhora, que é o que vai acontecer agora. Mas se vai ser daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos, 50 anos, isso, a única coisa que eu não concordo é isso. Não tem uma data. Não sei se Chico falou isso, achou improvável falar desse jeito, né? Não são ETs que vêm nos salvar. Depende da gente. Cada um de nós vai estar fazendo negócio. É só, tão simples quanto isso.
Sabe o que é o pior? É quanto mais consciência você tem, mais a lei de causa e efeito ela é rápida. Porque, por exemplo, quando você está fazendo a coisa, às vezes está fazendo e está sofrendo, mas quando você tem.
Você não percebe.
Você está fazendo, você fala assim, putz, olha o que eu fiz, olha o que eu estou pagando. É muito. A consciência é um caminho sem volta.
E quando, agora, quando você não tem a consciência, desculpa, passa.
Imagina.
Quando você não tem a consciência.
Estou sendo atropelado pelo Caldini.
Você se justifica. E reforça o comportamento. Olha, quer saber? Não tem ninguém honesto mesmo. Um abraço, só eu, você toma? Não, vou mandar bala aqui. Então a gente vai atolando nisso também.
Vai justificando.
E vai fundando.
Mas que bom, mas
tem uma coisa importante.
Não, mas isso é humano.
Tem uma coisa importante.
Isso é humano.
É, sim.
Sobrevivência.
Tem uma coisa...
Senão a gente não acorda de manhã.
Humano, peraí. Humano pra quem tá aqui. Somos nós, humanos atrasados.
Sim.
Mas tem uma coisa importante que tem a ver com o dado limite.
Mas você não acha.
Vai chegar
você...
uma hora, desculpe, Emílio, só rapidinho. Vai chegar um momento que nós que não estamos a fim de crescer e evoluir, não mais reencarnaremos na Terra. Esse será o lugar de gente que já tá a fim de. Não são perfeitos, mas já estão a fim de se emendar. Quem não tá a fim, um abraço, queridão. Você tá repetindo de ano várias vezes, demos várias chances. Você encarnou várias vezes. Agora você vai pra uma escola mais fraca. Vai pra um outro mundo, suplente, mais atrasado, onde lá esse cara vai ser dos mais avançados.
É o Enem, a turma do Enem. É.
Chega até
vai pra
Unisa. Você vai pra Unip, Uninove.
Vai usar a Unisa.
Espiritual, você não vai pra Unip.
Não vai pra USP. É. Pois não.
Esse conceito de bem e mal, ele é irritante porque ele é polarizado. Então, assim, se tá bem... tem a turma do bem e a turma do mal. A turma da direita, a turma da esquerda. A turma que pode, a turma que não pode. A gente é muito binário ainda. É. Eu comecei a superar a implicância com esse conceito pensando em harmonia. Harmonia. O bem sempre produz harmonia. O mal produz desarmonia. Pelo efeito, você reconhece a causa. Então, mas eu tô fazendo... Caos. Tô fazendo bem? Tô fazendo bem? Ah, não sei. Tá em harmonia com você? O que você tá fazendo, tá gerando harmonia pra você? Tá gerando harmonia pra pessoa que tá do teu lado? Tá harmonioso com o meio? Tá harmonioso com o todo? Cara, tá legal. Uhum. Agora, se tá quebrando essa harmonia em algum ponto dessa... Para e repensa.
É, quando alguém destoa, quando alguém destoa do grupo... O grupo tá todo mundo...
Mas aí fala como se fosse um puta cara bonzinho.
É uma mistura de legal e sacana.
O papo tá muito massa. Vamos fazer um cuecão em alguém. Vai tomar banho vocês dois, tá? Que eu queria falar.
Mas isso aí... Adorei o grisalho.
Só pra colocar pra fora. O vinheteiro tá revoltado.
Eu queria fazer uma pequena pergunta, mudando um pouco de assunto.
Você não acredita nada
nisso? Não, acredito. Eu gosto do negócio de mediunidade, né?
É legal.
E o que eu queria perguntar é o seguinte. Um espírito... É alguém que morreu, né? E o espírito tá lá. Ou seja, esse espírito ele já foi um ser humano. E os seres humanos, eles são muito mentirosos. Eles contam muita mentira. E aí, como é que eu vou saber, com um negócio de médium, que esse espírito não tá contando uma mentira pro médium, pro médium passar a mentira?
Perfeitamente.
Ele tava falando.
Muito bom, muito bom. Se não é um espírito mentiroso.
Perfeitamente.
Todos nós mentimos.
Espíritos zombeteiros.
O que é o médium? O médium, como a gente falava no intervalo aqui, é que faz a mediação, faz a ligação entre espírito desencarnado e espírito encarnado. Nós somos espíritos encarnados, só, né? Que nesse momento tá com horror no corpo. Você tem razão, nós mentimos, nós manipulamos a verdade a nosso favor e tal. E quando desencarna, continua igualzinho. Então, há espírito mentiroso? Ou se tem, um monte. Há espírito prega-peça? Ou se tem, um monte. Há espírito que vai fazer você ficar com medo? Claro, ele se fantasia no bicho horroroso, você morre de medo, se encosta, pelo amor de Deus. Tudo isso tem. Como é que você se vacina contra isso? Bom senso, razão. Pera, esse cara falou pra mim uma coisa que não tem nenhuma lógica. Não faz sentido. Não, então, isso deve ser uma bobagem. Ou o cara chega e fala assim, ó... Seguinte, aqui quem tá falando é Jesus Cristo. Eu vim dizer pra você o seguinte, ó. Você precisa comprar um carro novo. Peraí. Jesus Cristo viria aqui falar via um médium? Uma bobagem como essa? Claro que não.
Né? Exato. Vale pra espíritos encarnados e desencarnados.
Você já teve alguma experiência mediúnica? Você já viu um espírito? É isso que a gente quer saber.
Eu não tenho evidência. Eu não tenho evidência. Mas eu psicografo. Várias psicografias. Agora, a psicografia que eu faço não é assim, ó, pro Daniel. Aqui é sua avó, não é isso. A psicografia que eu faço é uma coisa muito mais ampla, assim, o bem, cuida. Mas são coisas mais genéricas, sabe? E eu, por que que eu acho que é um... Eu não tenho certeza. Mas eu acho que a velocidade que eu escrevo é muito maior e eu não tô pensando naquele momento. E é um segundo, escrevi uma página inteira e eu falo, nossa, que coisa legal.
Chico Xavier.
Não. Ele é muito diferente.
Ah, mas
escrevia com as duas mãos, escrevia ao contrário.
Caldini, você sabe que tem muita gente que psicografa também, toma um litro de Smirnoff, vai no Twitter, fala merda pra caramba. Escreveu o fim da humanidade.
O que eu escrevi?
Não fui eu.
Não era eu.
Tem muita gente que faz essa psicografia com um litro de vodka.
E tem muito médico careta também.
Fala merda, fala
desculpa. Tem muita coisa que é mentira. Roupa. Tudo tem.
Muito me interessa isso daí.
Mas por isso sempre tem que ter a razão, Daniel. Faz sentido, tem lógica isso aqui. Se não tiver, joga fora. Outra coisa, tá falando agora Cadê ela? Saiu da sala.
Era o espírito.
É, ela falava... ela perguntava assim, posso ir na Umbanda? Claro que pode. Posso ir no Candomblé? Claro que você pode fazer o que você quiser. Posso matar? Posso... Claro. Umbanda e Candomblé são ótimos, são super legais. Depende do centro, depende do terreiro, claro. Há bem em toda parte, há mal em toda parte. No centro espírita também há gente picareta, gente mal intencionada, mal informada, né? Então sempre cuidado onde você vai. A dica preciosa é, cobrou, fuja. Espiritismo,
não
nada,
pode cobrar?
Nada,
não.
Nada. Não. Espiritismo, tudo qualquer, é de graça.
Oh, rapaz,
zero.
Qualquer religião, né? Não
deveria ser. Cobrar. Deveria ser, mas não é, né? Olha, o meu Deus é muito forte. Se você der uma grana aqui, faça o desafio a Deus que ele vai te ajudar. Que é isso, gente? Você tá competindo com Deus, é isso? Você acha que Deus vai se importar quanto dinheiro você tá pondo na mesa para te ajudar? Claro que não. Né?
E
claro
vender não. Algum produto,
no espiritismo não há pomada, nada, não há amuleto, não há imagem. Como sobrevive? Como sobrevive o espiritismo? Primeiro, é autogestão. Cada centro espírita cuida de si. Não há um papa no espiritismo, não há uma hierarquia no espiritismo, não há profissionais no espiritismo. Então tudo é voluntário, não há custo algum. Ah, mas tem o custo do aluguel, da luz, da limpeza, dos impostos,
mas
tudo isso.
É meio cristão.
Aí,
as
pessoas que querem contribuir, contribuem, perdão, e faz jantar, faz pizzada, faz feijoada para poder arrancar uma grana, mas é muito pouco. Muito pouco, porque o custo é muito baixo.
Mas é um trabalho legal que é feito.
É uma delícia, eu adoro, cara. É muito
legal.
Eu saio de lá, eu não jogo futebol, nunca joguei, não entendo nada de futebol.
Também não.
Mas a hora que eu saio de Santo Espírito, eu sinto assim como eu acho que os caras jogam bola, saem e falam. Ai, tá gostoso. Eu saio de lá, puxa, vendo passarinho, sabe? É tão gostoso, pra mim faz muito bem. Agora, claro que não é pra todo mundo. Cada um tem o seu modo de entender o mundo. E todos são adequados. Eu tenho um amigo sheikh, bárbaro, do islamismo, um cara brilhante. Tem um amigo que é rabino, bárbaro, brilhante, e católicos, e ateus, e agnósticos, e judeus. Meu cunhado é judeu, na minha família tem judeu, ateu, super católico e espírita. Nós somos cinco filhos.
Piada,
tem tudo judeu, em casa. E a gente se dá bem, Daniel. E cada um pensa mais ou menos parecido com algumas diferenças. Mas isso é a beleza dessa história.
É errado, né? O pai de santo cobrar para jogar um búzio?
Sim, sempre que há cobrança é errado. Por quê? Então, se você tem mediunidade, se ali há mediunidade, a mediunidade lhe foi dada de graça para ser exercida de graça bem da humanidade. Ponto.
Porque, assim, uma coisa que eu já percebi, assim, a pessoa quando é pai de santo, ela é pai de santo. Não é tipo assim, contador, eu trabalho das 8 às 6, depois eu vou jogar um búzio. Não, ela é pai de santo.
É pai de santo profissional.
Do ponto de vista.
Bradesco, eu sou pai de santo. Não.
Virou um banco espiritual. Do ponto de vista do espiritismo, tá errado.
Sou advogado, depois da santo, eu sou.
O nome já diz trabalho, né?
O cara faz um frila de pai de santo.
Pô. Então, de novo, do ponto de vista do espiritismo, isso não existe. O que, às vezes, tem um centro espírita aqui em São Paulo, Itaim, muito bom, tem uma gerente, ela cuida do centro espírita. Sim. Essa sim é remunerada. Mas é raríssimo, porque o centro é grande. Então, a pessoa está lá como voluntário, vai à noite, vai à hora que pode, a hora que dá.
Tá. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, que eu estou curioso aqui, ó, da data limite. O Chico Xavier falava dos ETs também?
Falava. Ai, a segunda obra que o Chico psicografou, chama Cartas de uma Morta.
Mas o que que eram os ETs para ele?
São os espíritos mais evoluídos, né? São os espíritos mais evoluídos que foram para...
São espíritos mais evoluídos em outros orbes. Por exemplo, no segundo livro que ele psicografa, Cartas de uma Morta, é a própria mãe dele escrevendo para ele. E ela fala que um dos sonhos dela, quando ela chegou no plano espiritual, era conhecer Saturno. E o mentor dela pega e leva ela para Saturno. E chegando lá, ela começa a descrever os seres que são seres diferentes, de uma dimensão diferente da nossa. E ela conta isso no livro, isso está psicografado pelo Chico. Então, ponto número um, o segundo livro de Chico fala sobre seres extraterrestres. Se você pegar a obra de André Luiz, por exemplo, no livro Mensageiros...
Eu tinha um passarinho chamado Emanuel.
Depois soltei tudo, agora... Conheci
o garoto de programa chamado Emanuel.
Maravilhoso.
Você soltou.
Eu soltei.
Cara, eu curto muito passarinho, mas eu falo... Eu soltei os passarinhos. Botar isso. Era tudo nome de espírito, meus passarinhos. Canário, Emanuel.
A minha aposta colocou nome de espírito.
É legal, eu acho legal, eu acho bacana essa...
É muito legal. Se você parar pra pensar...
Então existe mesmo seres... Existe. Que não são...
O Chico no Pinga Fogo, o pessoal pergunta pra ele, agora que a gente tá expandindo aí pelo universo, a gente vai descobrir vida em outros planetas, em Marte, por exemplo, e ele fala assim, olha, antes da gente começar a procurar vida em outros planetas, a gente tem que entender que a vida se estende por outras dimensões. Ele já deixa a letra que cada planeta tem um sistema, uma atmosfera, uma estrutura física, uma composição física, e que a vida vai se manifestar de acordo com aquele cenário. Cada planeta é um cenário de existência. Você vai entrar naquele cenário, você vai entrar naquele palco, você vai viver aquela experiência e sair de lá. E é interessante porque ele, em Mensageiros, por exemplo, quando está para eclodir a Segunda Guerra Mundial, diz que tem uma reunião em Nosso Lar e eles falam que outros espíritos de outros planetas vieram e falaram, olha, vocês precisam segurar isso aí.
O Nosso Lar é o lugar onde...
Um dos lugares.
Um dos lugares onde os espíritos ficam
pra...
Mas um dos mais próximos da Terra. É.
É.
Agora, eu
tenho... muito louco isso aí.
Eu tenho medo de umbral em mim.
Claudine, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não consigo entender, cara. Então, não entra. Eu não sei se eu sou burro.
Não, sabe o que eu acho que é o problema? Pra mim, essa pegada complicada. Não,
não é medo.
A gente vai mais pelo fantástico. Então, nossa, tem o... Como é que é nosso lar? Tem avião que voa? E os ETs vêm pra cá? Como é que eles são? São verdes? Tem olhinho? Isso pouco importa. Nada importa, na verdade. Pra mim, muito mais importante é a filosofia, que é o que a gente discutiu até agora aqui, sim, né? A gente cuidar da gente mesmo, a gente melhorar. Isso que importa muito no espiritismo. Toda a parte do fenômeno, acho que é fácil. O cara fala, mas pé, na ET vem pra cá, cara.
A gente quer materializar.
É, e aí vem a descrença que fala, pá, imagina, né?
Agora, eu já curto o fenômeno. Eu já curto o fenômeno.
Coisa, a gente quer fantasticar.
Eu curto o fenômeno. Eu curto o fenômeno porque ele ancora a subjetividade pra prática. Porque assim, a gente fala, claro que filosofia é importante, mas assim, tem gente que precisa ver. Vou citar um exemplo. Chico, psicografando o nosso lar, ele vai em espírito para a cidade, lá por 38, mais ou menos. E ele vai descrever o seguinte, que ele chega lá nas periferias, ele vê um jardim com flores, é noite, e ele fala, olha, as flores eram de um brilho luminescente. Elas brilhavam no escuro. Em 1938, ele vive essa experiência. Em 1980, ele conta para alguns amigos. Em 2016, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, vai patentear o quê? Um soro bioluminescente que foi injetado em agrião e fez com que aquelas ramos de agrião emitissem luz por 4 horas. O objetivo agora é o quê? Emitir luz por 8 horas e revolucionar o sistema de iluminação pública, que passa a ter árvores fosforescentes. Veja, é o fantástico? É o fantástico.
Que loucura.
O Chico viu isso em 1938.
Então, mas o
agora, Glazer... você imagina, por exemplo, o que é que não tem na obra desse homem de dicas desses planos espirituais que aparentemente eram fantásticas, mas que podem virar patente, inovação e melhoria na qualidade de vida das pessoas.
Nossa, mas
essa
próprio,
é a questão.
O próprio Einstein também só foi provado agora, 100 anos depois. Pois ele não era espírito.
Pois
era
o Leonardo da Vinci
também. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O Glazer teve aqui. Era. O Glazer teve aqui, ele ganhou esse prêmio, que ele ganhou aquele Templeton lá, que é um prêmio importante e tal. É justamente por isso, porque ele fala assim: que determinadas coisas da ciência. A gente nunca vai conseguir se explicar. A gente nunca vai conseguir explicar isso. Tipo ET. Então a gente, é a própria espiritualidade. Que são essas perguntas fundamentais. É o que é a morte? Qual é o sentido da vida que está aqui? Que são essas coisas muito mais filosóficas.
E é tranquilizador, né? Porque daí você vê que nada importa. Calma, tudo está certo, tudo tem tempo. Meu interesse é acelerar o passo, mas está tudo certo. Agora, nisso que você falava, eu concordo claramente. É que me importa menos o fantástico, mais a filosofia, porque eu acho que ela é mais efetiva. Por outro lado, se nós, qualquer um de nós que pensássemos há 20, 25 anos atrás, que você ia ter um negócio no seu bolso, que você não precisava fio, que você ia, aqui ia ter câmera fotográfica, filmadora, fax, acabou com aqueles guias de rua que nós usamos tanto, tudo, tá tudo aqui. Aí fala, você tá louco, isso não acontece. Então não dá para prever o que vai ter. As coisas estão evoluindo muito rapidamente. A economia circular que se fala agora, tá se falando agora em aluguel de roupa, você não vai comprar mais roupa, deixar no guarda-roupa um zilhão de roupa que você não usa, você vai alugar a roupa, os carros já são compartilhados na Europa, tá tudo mudando tanto, é espetacular.
Então,
né?
Mas sempre as questões mais fundamentais da humanidade serão essas, que os caras falavam há 3 mil anos atrás, é o que nós somos, por que que a gente
conhece
tá aqui,
a ti mesmo,
qual é a explicação,
onde vamos?
É a filosofia, né, a filosofia do
mundo. Acho que no meio da gente tem sempre um espírito.
Olha,
muito evoluído guiando nós,
eu nada,
né?
Sei, e eu vou encerrar essa entrevista muito boa, muito bacana. O bom é quando a gente não chega a conclusão nenhuma.
Sempre a gente.
Porque não. Hoje
ótimo, é. O Emílio morrer, ótimo. Vai ser espírito de luz. O espírito de luz, Emílio Surita.
Se a gente chegasse a uma conclusão, estaria decretado um dogma.
Ó, o Juliano tá aqui, ele é escritor, ele que tem aí esse documentário Data Limite. Tá onde esse documentário?
Tá na internet, YouTube. Pode acessar. Agora, sábado, dia 20 de julho, nós vamos estar no Maxud Plaza, num encontro para 800 pessoas. Vai ser um encontro justamente para pensar nesse mundo futuro, nessa postura que a gente tem que ter. E é possível assistir online. Vai ser transmitido online esse encontro no datalimite.com. Só entrar datalimite.com e nós vamos estar pensando quais são os próximos passos para construir um mundo melhor aí nos próximos 50 anos. Então, se você está nos ouvindo aí e se interessa por esses temas, acompanhe. O Tael, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a Mônica de Medeiros, Robson Pinheiro, tem um time legal aí de pensadores.
Aristeu.
Muito bem. E o Caldini, o Alexandre Caldini, ele estuda filosofia espírita há mais de 30 anos, escritor, tem aqui a publicação dele para você que se interessar, A Vida na Visão do Espiritismo e A Morte na Visão do Espiritismo. Vocês. Onde é que acham você, meu querido Caldini?
Ah, só Gugá que tá. Tem todos, tem um monte de videozinho no, no YouTube.
Você também tem vídeo no YouTube.
Quilinhos.
Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu senti um.
Senti uma energia boa.
Energia boa.
Um pouco carregado.
Foi uma delícia, viu? Muito obrigado. Foi muito gostoso. Muito obrigado pela oportunidade.
Parece o Hans Donner.
É isso aí.
Quer pedir o seu som? Yeah! jovempanfm.com.br. Maurício Meirelles, todo.
Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil e temos mais um convidado, vejam vocês, temos um lançamento aqui da Universal Music do Vitão, uma salva de palmas.
Aí sim. Tudo bem, muito bom dia,
Vitão,
gente.
Então é o seguinte, o Vitão, conta um pouco da sua história, Vitão. Você é moleque de tudo?
Sou moleque, tenho 19 anos de idade.
19 anos?
19 anos. Cara, eu comecei na internet fazendo cover, na verdade já fiz muita coisa, já dei aula de violão, já... Toquei em bar muito, já fiz muita parada assim.
E cover de que você fazia na internet?
Eu fazia de tudo, mano, das coisas que eu gostava mais assim. Tipo? Eu sempre ouvi muito rap. Então eu sei, tipo, pegava umas versões de músicas de rap e fazia versões mais cantadas, trazia pra minha parada mais cantada e fazia uma versão de violão e voz, enfim, esse tipo de coisa. E todas essas coisas que eu gostava. Mas na verdade era só uma forma de, tipo, criar um público pra poder lançar as minhas paradas autorais, que na verdade sempre foi a minha finalidade, meu sonho.
Porra, a referência do cara é Michael Jackson, Marvin Gaye, Bruno Mars. O cara não é fraco.
É fraco, o cara não é fraco, não. Então você participa. Ele participou do YouTube Music Night. Tem 1 milhão de visualizações. Tem 2 milhões no Spotify. E ele também apresentou novas. Ele tem parceria com a Luísa Sonza. Luísa Sonza é a mulher do.
Do Anderson Nunes.
Anderson Nunes.
Luísa Sonza, do Projota e do MC Davi. Vocês têm perguntas ou não? Zuzu, você que curte Spotify loucamente.
Eu curto muito. E esse fenômeno, tem uma cantora que eu admiro, chama Agnes Nunes.
Agnes Nunes,
é
sim.
Demais. E aí, cara, você viralizou, tipo, postando em Instagram. É uma forma hoje de mostrar o seu trabalho? Como é que começou?
Com certeza. A Agnes é um exemplo disso, né? Que é uma parada... Ela foi mais no Instagram. Eu comecei mais no YouTube mesmo. Quando eu comecei a fazer cover, eu não, nem utilizava muito Instagram. Não tinha muito seguidor, não tinha nada disso.
Agora, como que te descobriram?
Cara, na verdade, eu comecei a fazer estágio lá na Red Media, que é hoje em dia minha produtora, minha gravadora e escritório, enfim, que cuida de mim e gerencia minha carreira. Eu era estagiário lá quando eu ainda estudava na escola, eu tava no último ano de escola. Eu fiz um estágio lá como assistente de estúdio, então fazia tudo, desde lavar louça até, enfim, gravar a guitarra que precisava, qualquer coisa. E aí conheci os caras, fiquei amigo deles, e 6 meses depois eles me chamaram pra gravar, pra assinar um contrato artístico quando eu saí da escola, enfim. Aí já acabei, tipo, saí da escola, já fui direto pra Red Media, já comecei a fazer as paradas, já comecei a gravar minhas paradas.
O bom dessa vida é a mulherada.
É isso que eu queria.
As champolinhas, né?
Objetivo, cara, eu sou casadão. É, eu sou casadão,
não,
eu namoro.
19 anos?
Não, casado nada.
Não, cara. eu não sou casado. Não, casadão é uma hora de falar, mas eu namoro há 8 meses.
Não.
Mas a gente não quer ser artista pra pegar mais mulher?
Não, o objetivo nunca foi esse, não.
Não?
Não, sério?
O objetivo sempre foi fazer música mesmo.
Mas fazer música é muito chato.
Porque ele ficar bem famoso, ele volta aqui e a gente pergunta pra ele. Sério? Se ele ainda tá namorando com a mesma mulher.
Sério que teu negócio era fazer música? Não acredito.
Sim, seríssimo,
nisso.
Seríssimo.
Ó, Evandro.
Olha lá.
Olha lá, Evandro já vai.
Isso aqui converte os olhos.
Olha, você nem sabe.
Eu tava lá tomando um passe.
Nós estamos lançando. É o Vitão. O Vitão. Ele tá lançando agora. A música já é sucesso no YouTube. Foi contratado pela Universal Music. E ele tá lançando a música dele que a gente vai tocar. Já tem show em Niterói dia 19, em 20, em Feira de Santana, 27 Tapetininga, dia 4 em São Paulo. Onde vai ser em São Paulo o show?
Audio Club.
É chique lá. É muito legal.
Vai ser muito legal.
E dia 16 em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Tem uma informação aqui curiosa aqui, que seus bisavós foram radialistas, trabalharam em rádio?
Sim, cara. Meu pai sempre me conta essa história, que os meus bisavós, eles tinham um programa de rádio, parece. Meu avô tocava violão e minha bisavó cantava.
De auditório, né?
Era uma parada que eles meio que apresentavam e faziam uma parada musical também, assim.
Mas eu nunca cheguei, eu não conheci eles, não cheguei a conhecer. Nunca vi fotos, nunca tive contato nenhum, assim. Mas, tipo, é uma história que meu pai sempre me conta desde pequeno, assim.
Vou te baixar no Spotify pra ver se você é bom.
Por
tá
favor, mesmo. Por
e,
favor.
Você tem medo de fazer muito sucesso e entrar em depressão, igual
que
os
isso,
artistas?
Isso, mano.
Claro que já.
Tá começando agora.
Cara,
assim, engano, maluco.
Lobo de Javan.
Eu... Vai ganhar dinheiro.
Ah, é claro que esse tipo de coisa acontece, assim. Mas acho que é... Acho que todos vocês sabem disso aqui, né? Que é uma parada que vem de...
Não,
talvez
não
de ter muita gente, tipo, sei lá. Acho que é de ter muita gente vendo o que você faz, muita gente opinando sobre o que você faz. Você
acha que é isso?
Mas acho que manter a cabeça forte, fazer um psicólogo, forte, sei lá.
Você é da geração hipersensível?
Geração mano, nova. Não sei, eu nunca ouvi esse termo, vai mas eu sou bem sensível, sim.
Qual é seu signo?
É. Leão.
É que
eu
sou
sensível. Eu sou bem
sensível. Você é chavequeiro, né, moleque? Dá pra ver. É um puta chavequeiro.
É bastante pro camarim, né?
Chavequeiro do violão. O cara tem um olhar assim de Golden Retriever.
Tem um olhar quase gay, um olhar meio adocicado.
A galera fala isso, a galera fala isso.
Olhar adocicado. A gente tava tendo um papo aqui, o papo anterior aqui, a gente tava conversando com dois velhos, né?
O Ranzona.
Deixa eu falar.
Parece o filho do Marrom. Peraí.
Eu também sou da velha guarda da Portela. Eu já vi escola de samba, né? Entra as baianas, eu entro lá com o chapéuzinho. Uhum. Os velhos. O Evandro também já tá nessa categoria.
O Elton John.
E a nossa geração é uma geração mais cascuda, mais. Como é que eu vou dizer assim? Não, é uma geração assim que
sofreu mais, né?
Não sei se sofreu, se apanhou, não sei o que foi. É geração. É sim, época, sim. Um momento que eles vivem.
Mas é mais calango.
Essa geração mais nova. É uma geração que tem mais, parece que tem mais sensibilidade das coisas, uhum. Tem não sei o quê. Uhum. A gente acha assim, isso meio. Como é que eu vou falar pra você?
Viada! É o pão grita pô, qualquer coisa.
Pô. Mas eu acho que cada um vive no seu momento, cada
claro,
um tem
seu tempo.
A sua timeline, né? Uhum. Então chique hoje em dia é assim, talvez você seja um cara que tenha mais sensibilidade e não tenha.
É, ele passa gloss de
pé. Chamou de viada,
pra música é muito fundamental. Se você assim, não for sensível, você não consegue expressar. Coisas belas, né?
Sim.
Sem dúvida.
O cantor de
dúvida.
Heavy metal é super sensível. Eles gostam tanto de mulher que eles deixam o cabelo crescer em homenagem à mulher que eles gostam. Você vê que toda música.
Ah, é?
Toda música romântica, sabia. No final das contas. Eles são sim. Românticos, velho.
Muito eu canto bastante música romântica também. Na verdade, eu falo praticamente só de amor nas minhas músicas.
É, o Projota, né? Projota tem
Projota
músicas
também.
Boas.
Sim,
sim. Tem músicas boas, o Projota.
Sim.
Gosto muito das músicas do Projota.
Eu também.
Ele vai assim pra uma linha mais.
Mais pop mesmo.
Melody.
Um pouco pop também, o Projota.
Mais pop rap mesmo.
Então
é um rap
a pop. Sua linha é essa, é uma coisa mais pop.
Sim.
Eu acho legal isso do rap. O rap hoje em dia ele mistura no mundo inteiro, né?
Sim.
Ele foi pra uma.
Ele tá virando outra coisa, né? É. O rap antes era uma parada muito mais fechada, não tinha tanta melodia, não era tão musical assim, né?
Exatamente.
Era mais ritmo e poesia mesmo, que é a raiz da coisa. Mas hoje em dia já tá passando pra outra parada, a galera já tá mais cantando. É até o que acontece bastante com a minha música, assim, tipo, tem um verso. Mais flowzado, né? Tipo, uma parada mais rimada do rap, mas bem cantado também. Então acaba nem sendo muito um rap mesmo, assim, de raiz, né?
E a tua música chegou nos caras, porque quando você fez cover de um cara top zero, o cara já viu aí, te apoiou e ajudou a impulsionar, tipo um Projota.
Não sei. Não, eu até conheci depois de já estar na Red Media, depois de já estar assinado, porque ele também fazia umas paradas. Ele fez o DVD lá dele lá, então ele já conhecia a galera lá também. Acabei conhecendo ele por meio da Red Media.
Você acha que a sua beleza abriu mais portas? Se fosse um menino mais encardido,
O moleque é bonito, ele é bonito.
Você é comercial. Eu acho que ele vai pegar todas, já.
A manteiga
já.
Velha.
Não, eu tô velha pra ele.
Mas é feio, vai chegar onde você chegou.
A manteiga é milf.
Eu sou muito velha.
Você não quer adotar um bebê?
Eu sou muito. Não, eu tenho namorado, gente.
O Barbicha?
Eu acho que ele vai pegar todas. Daqui um ano,
eu
acho que já vai estar tá mais com ela. E a mulherada já vai estar bem em cima.
Deixa eu falar pra você.
Sim.
Artista. É artista. Eu vou ensinar agora um negócio pra você, presta atenção. Existem dois tipos de gente no mundo. Os artistas estão no palco e a audiência. Os artistas estão sob o holofote, que é o seu caso.
Uhum.
O público somos nós, a nossa função é te aplaudir até sangrar a mão. Então você faz parte do cara que pode tudo. Você pode não ter namorada. Boa. você não tem que falar, tem que cagar, não fica esse negócio de internet.
Tem licença poética. Sim,
dando Vitão mole. Tem que ser na terceira pessoa pra estar namorada.
O Vitão é um cara hipersensível.
Tipo o Pelé.
Vai no banheiro e não dá descarga, é artista.
Você tem que fazer igual o Lulu Santos. Você tem que fazer igual o Lulu Santos fazia. O Lulu Santos, ele parava no palco e falava assim: me aplaudam.
Terminou tostando.
O pessoal de cima, me aplaudam. Sim. É isso aí, Vitão. Sim, sim. Tem namorada pra dar palpite. Ninguém dá palpite. Nem empresário, nada. Tá, eu sou o Vitão.
Tá certo. Certíssimo.
Vamos tocar sua música ou não?
Por favor. Por favor.
Como é que chama a música?
Qual se chama história? Café. Se chama Café. E é isso. Muito obrigado pela Jovem Pan por estar aceitando a música.
Não agradeço.
Não agradeço.
Os valores
obrigados.
Os valores
já pode se achar.
Fala aqui, ó. Tá aqui o novo talento da música nacional.
É isso. É isso. Eu sou o novo talento da música nacional. Então, Café aí pra vocês agora.
Tenho só 19 anos. Já tô contratado pela Universal Music. Eu sou bom porque eu me dedico, porque eu sou foda.
É isso. É isso.
Tá? É isso aí. Não vamos dar mole, não.
Precisa do The Voice.
Então, vamos do Café, que é uma música que fala de quê?
Fala de amor. Fala de amor.
Garoto.
Achei que era de café, fala de amor. Meu Deus.
Então, pra vocês aqui em primeira mão na Jovem Pan, pra todo o Brasil, Vitão vai ao Vitão. youtube.com/Vitão, sem o tio, né? Vital, né?
É isso.
Vital, no YouTube, você tem todo o trabalho dele. O Insta é @Vital. E a agenda dele: dia 19 em Niterói, dia 20 em Feira de Santana, 27 em Itapetininga, dia 4 no Áudio Clube em São Paulo e no dia 16. Pelotas, Rio Grande do Sul. E vamos de café?
Vamos de café.
Obrigado, meu velho. Boa sorte pra você. Muito legal.
Muito obrigado.
Trazer as coisas novas aí, coisas boas pros ouvintes.
Valeu.
Vitão aqui na Jovem Pan.
Eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar. Mas ama, falou que sempre cultivou o amor, mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou. E falou que brigou com seus pais, que a vida tá demais, que ela só quer viajar pra algum lugar longe de todo mal olhado. Que o mal olhado vire bem olhado e permaneça no seu lado. E ela me falou que hoje o patrão veio pra cima novamente, dando uma semão. Como se o seu valor tivesse na planilha do trabalho, do inventário desse. Esses caras que acham que tem o mundo na mão. E eu falei pra ela que esse mundo gira. Falei que os verdadeiros sabem quem são de mentira. E que esse mundo é como uma onda gigante, onde quem tá embaixo sempre vai ter seu momento de tensão. E eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar. Mas amanhã que gosta do drive da minha voz, que quer me guardar num pendrive pra gente ficar sós, longe do caos e perto da plenitude. Eu disse, querida, esquece do mundo, a vida vem após. E se na vida a gente não se encontrar, vão dizer que não era pra ser, mas nem vão me escutar. Quem fala não faz acreditar, nosso mundo tá mais blindado que os tanques do Zewa. Mas tá tudo bom quando ela cola bonita no pique das minas do Leblon, yeah. Mas tá tudo bom quando ela cola. Yeah. Pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar.
Paulinha Krausch está aqui, a nossa diretora. Ela e Newton Travesso, evidentemente Newton Travesso cuida mais da imagem, mas Paulinha Krausch é a pessoa que cuida do conteúdo desse programa.
É verdade.
E nesse momento eu gostaria de ler uma mensagem para os ouvintes. Porque eu e a Paulinha, não sei se vocês sabem, nós sentamos em reuniões, não são que nem vocês, que chegam aqui alegres, sorridentes e saltitantes, como uma gazelinha.
É medicação.
Sentam e falam, o que tem hoje no programa? A gente não. Senta e faz, mas muito da cabeça de Paulinha. Veja você o que a audiência disse dela e gostaria de dar nome aos boys. Roberta Turbiani, gostaria de parabenizar Paula Krausch pelo show, pelo excelente programa Pânico da Jovem Pan. Paulinha traz informações de primeiríssima qualidade com pessoas incríveis, sem misticismo, sem bobagens, sem desvios, competência, seriedade e esclarecimentos, pura e simplesmente. Valeu demais. Obrigada, Paulinha Krausch.
Aê!
Queria ler todas as mensagens. Na cara,
né? Abre a porta ali. Pode trazer pra ela, tem um presente pra você.
Ô, Roberta, eu quero dizer que são pessoas como você que fazem nosso trabalho valer a pena. Então, muito obrigada pela sua audiência. A gente faz com muito carinho e com muito amor.
Olá, Paulinha. Eu quero te dar agora de presente aqui uma cesta de pão.
É mentira, né?
E um cobertor.
Uma cesta de pão.
Que mentira isso daí.
Uma cesta de pão pra você. Você que tá magrinho.
Você que tá parecendo uma batata no alumínio de churrasco.